Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um lance muito importante.
Queremos convidar você para almoçar com a gente até o final da semana.
Ah, tudo bem.
Ótimo, então a gente se vê amanhã.
Demorou. Nas quartas usamos rosa.
Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast As Quartas Usamos Rosa. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que você já deve ter visto no título do episódio, que é sobre morar fora. A gente vai falar as diferenças da ficção, da realidade, como é nos filmes, como é na vida real. E para isso a gente recebeu aqui uma convidada muito especial, que é a Amanda. A Amanda mora no Canadá, tá fazendo faculdade lá. Diga oi pra gente, Amanda.
Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Amanda, eu moro em Hamilton, na província de Ontário, e eu faço o curso de Paralegal no Mohawk College.
Que chique, incrível! Muito chique, muito! Muito chique! E eu também tô aqui hoje com essa vozinha que vocês estão ouvindo aqui, que eu ainda não apresentei, mas vocês já estão ouvindo, que é a Carol, que tá sempre aqui comigo também, uma das nossas hosts.
É, diretamente de Aracaju, Brasil.
É, Carol tá em Aracaju.
No Brasil mesmo.
E como os ouvintes devem saber, né, que já ouviu mais vezes, eu tô em Portugal. Então a gente vai falar, cada um vai falar um pouquinho o seu ponto de vista sobre morar fora, sobre quais são os perrengues que a gente passou, as experiências e etc. E só que antes da gente começar de verdade, sigam a gente nas redes sociais, @quartasrosaspod, tanto no Instagram quanto no Twitter, e lá a gente tá postando vários conteúdos bem legais, então fiquem de olho por lá. E quando tiver novo episódio, a gente sempre posta por lá também, vocês podem ver nossas carinhas, podem ver tudo, então sigam a gente lá, tá bom?
Isso. Então vamos lá, sobre morar fora. Eu tô aqui hoje, assim, só conversando, né? Porque zero experiência morando fora, só assisto filmes sobre, então tô aqui só pra fazer as perguntas mesmo e ficar com inveja, porque todo mundo já tá voltando, eu vejo as duas postando foto, saindo, fazendo rolezinho, e o Brasil aqui, trancado,
verdade,
com a pandemia comendo solta. Mas vamos lá, passar um pouquinho de inveja, né? É, vocês moram fora há muito tempo, Amanda, acho que foi ano passado,
foi,
né?
Foi, ano passado. A gente chegou aqui em julho, final de julho, dia 26 de julho de 2020, no meio da pandemia. A gente, assim, eu posso até começar falando que um dos perrengues, assim, entre aspas, nosso foi exatamente esse. A gente não sabia se ia conseguir entrar aqui no Canadá, porque tava no meio da pandemia, e aí a gente ficou com medo de chegarem aqui e barrarem a gente. É, porque o meu curso, eu vim primeiro pra fazer curso de inglês, e o meu curso de inglês estava online, então assim, a gente tava com muito medo deles chegarem e falar, não, o curso tá online, vocês não, tipo, não tem necessidade de vocês entrarem no Canadá e mandar a gente voltar, entendeu? Então esse era o nosso maior medo. Só que assim, eu não ia fazer só o curso de inglês, ia ser 2 meses de curso de inglês e logo depois eu já ia começar meu college, que é o que eu tô fazendo agora, de paralegal. Então assim, na carta que eu mandei, porque na época tinha que precisava mandar uma carta pro governo, pra imigração, falando os motivos, né, da minha ida. E eu expliquei exatamente isso, que não era só o inglês, que eu ia fazer um college logo em seguida, que eu já tinha pago minha mensalidade, que já tava tudo certo com o college, e aí eu mandei toda essa documentação, e aí nesse e-mail eles disseram que tava autorizada a minha entrada, só que tinha gente que mesmo com esse e-mail autorizando a entrada, tava sendo barrado quando chegava aqui, então era esse o nosso medo, entendeu? Porque teoricamente o oficial aqui do aeroporto, ele pode negar de qualquer forma, mesmo com esse e-mail, então assim, a gente veio morrendo de medo, sabe aquele nervosismo de tremer, a gente tremia, com medo da gente chegar aqui, e eles falaram, não, vocês não podem entrar, não é essencial, é a sua, né, vinda pro Canadá. Mas graças a Deus deu tudo certo, e dia 26 de julho de 2020 foi quando a gente entrou aqui.
Ai, graças a Deus, eu imagino o perrengue.
Esse assim...
Você foi com sua família? Você foi com quem?
Só com meu marido,
ah,
só com
sim,
meu marido.
Mas realmente, um grande perrengue.
Não, é isso, assim, foi realmente... Eu acho que foi uma das coisas que a gente mais ficou nervoso, assim, todo esse trajeto nosso, né, esse planejamento nosso, foi realmente a nossa entrada. A gente ficou com muito medo de não conseguir entrar.
É, respondendo a pergunta de Carol, eu vim pra cá também no ano passado, durante a pandemia. Eu vim pra cá no final de setembro, foi mais ou menos no dia 26, 27 de setembro, por aí, que foi quando começou o ano letivo aqui em Portugal, eu vim fazer mestrado. E foi a mesma coisa, também fiquei com medo de não deixarem entrar. Eu tive que tirar o visto pra entrar. Meu pai ia vir comigo, ou meu pai ou minha mãe, um dos dois. Nenhum dos dois pôde vir, porque é isso, não. Uhum. As fronteiras da Europa estão fechadas até hoje pra turismo. Só pode entrar por motivos,
aqui tipo, também
importantes, sabe? De estudo, trabalho, etc.
Uhum.
E aí eu tive que vir sozinha e foi desesperador. Porque mesmo com o visto... Eu falei, tá, e se o cara da imigração não deixar eu entrar, eu não vou entrar no país, eu tô com tudo certo, aluguel pago, universidade paga e pronto. Sim. Foi desesperador, mas dessa vez também consegui entrar.
A pandemia, quando...
Ai, que bom, mas
A pandemia, quando vocês chegaram, tava muito descontrolada nos países ou não? Já tava mais... melhor do que no Brasil?
Não.
Devia estar, né?
É, aqui, não, aqui quando eu cheguei foi a melhor época que eu peguei, porque tinha acabado de ter a primeira onda, aqui no Canadá a primeira onda foi bem tranquila, porque logo quando começaram os casos eles fecharam tudo, então, sei lá, foi 2 mil, 3 mil casos por dia o máximo que teve na primeira onda, então isso assim é considerado bem tranquilo, principalmente comparado com o Brasil. E aí tava bem tranquilo, tudo aberto, cheguei no verão, então, claro, não tava tendo festivais, shows, nada, mas assim, as pessoas estavam nos parques, curtindo o verão normalmente, as lojas abertas, claro que com capacidade reduzida, mas foi a melhor época que eu peguei, porque aí depois veio a segunda onda no final do ano, e agora já está considerada, a gente já está na terceira onda, já é considerada a terceira onda aqui no Canadá, e essas, tanto a segunda como a terceira onda foram piores, então assim, tudo está mais restrito, mais fechado, então agora que está sendo pior, entendeu? Quando eu vim, não, é engraçado isso, que quando eu vim, aqui não estava tão ruim, a situação estava bem assim, tranquila quando eu cheguei, entendeu? Aí agora que realmente assim, as coisas estão um pouco mais, os casos estão mais altos, mas graças a Deus tá, já começou a vacinação, né? A gente está torcendo para no final do verão tá tudo mais tranquilo por aqui.
Aqui também é a mesma coisa. Quando eu cheguei, tipo, é porque eu moro em uma cidade muito pequena, eu moro em uma cidade, assim, Lisboa, Porto, essas cidades que estão muito piores de casos, e a situação lá tá mais complicada, os hospitais, agora não, mas os hospitais estavam um pouco mais cheios. Mas quando eu cheguei, a cidade que eu vim morar, que se chama Covilhã, é muito pequenininha, a cidade basicamente universitária, então tinha zero casos, tipo, não tinha nenhum caso na cidade.
Nossa,
então a gente conseguia andar tranquilamente.
Uhum.
E claro que, pronto, não tinha festa, não tinha nada desse tipo. Mas a gente podia ir pros parques, ir pros bares, locais abertos, mantendo a distância. Era muito tranquilo. E, inclusive, Portugal era exemplo do combate à pandemia na Europa. A final da Champions League no ano passado foi aqui. Então tiveram várias coisas que deixaram a situação muito tranquila. Quando chegou no final do ano, mais ou menos no início desse ano, foi, tipo assim, uma escalada de piora. Portugal passou do melhor país da Europa para o pior país da Europa. Uhum. Então, a gente, desde janeiro até hoje, basicamente, a gente passou por um lockdown bem severo, de não poder fazer mesmo nada. Tipo, quando eu cheguei, por exemplo, minha universidade estava presencial. E desde janeiro que a gente tá com aulas online, etc. E aí agora os casos já reduziram bastante também. No momento, na minha cidade, tem mais ou menos 10 casos. E as coisas já voltaram a abrir hoje. Hoje abriram academias, alguns cafés. Então hoje, dia 5 de abril, é quando as coisas começam a melhorar um pouco mais. E a tendência é que melhore. Tipo, hoje em dia voltou a ser o primeiro país no combate à pandemia. Mas vamos ver se o pessoal vai respeitar pra continuar.
Sim.
Assim, né?
Sim. E fora a pandemia, assim, qual foi o perrengue que vocês passaram? Ou só, por enquanto, só teve a pandemia? Porque o assunto principal, geralmente, é a pandemia. Mas teve outra coisa que aconteceu, assim, alguma... sei lá, mala extraviada quando chegou, não conseguir residência, ou não fazer amizade logo, não sei, algum perrengue desse tipo?
Não sei, Amanda, mas eu vou falar logo. A primeira coisa, assim, que pra mim foi um choque, entre aspas... Foi, tipo assim, primeiro foi o desespero no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto em Portugal, eu vi que as pessoas não estavam, tipo, tava muito cheio mesmo. Muita gente aglomerada, e eles não estavam tendo controle nenhum de distância de pessoas e etc. E eu entrei em desespero. E daí eu vi que, tipo, foi quando bateu pra mim o primeiro choque de, meu Deus, não tô no Brasil, porque foi um perrengue louco. E daí fiquei com medo de perder conexão e foi horrível. E pra mim o segundo perrengue foi, tipo, moradia. Tipo, eu aluguei uma casa à distância, só por fotos. E quando eu cheguei na casa, não era a mesma coisa. Tipo, hoje em dia eu amo minha casa, eu acho uma casa incrível. Mas aqui em Portugal é tudo muito antigo, sabe? Tipo, todas as casas são antigas, então aquela coisa meio histórica e tal. Então quando eu cheguei aqui, eu vi, eu falei, meu Deus do céu, nas fotos não eram assim. Isso foi um perrengue, assim, sim, entre aspas, sabe? Chegou a ser um perrengue, mas foi uma coisa que... Quando eu cheguei, aí eu cheguei sozinha, eu falei, meu Deus, tô morando em outro país sozinha. Nada é como eu imaginava, foi um drama.
Não, eu imagino. Assim, em relação à chegada, até que no aeroporto tava bem tranquilo, bem vazio, porque eu acho que aqui eles reduziram tanto a quantidade de voos internacionais, principalmente na época que eu tava vindo, que tava muito tranquilo. Assim, em relação a isso, eu achei bem tranquilo mesmo. E em relação à moradia, a gente também, assim... Não foi bem um perrengue, só foi uma coisa assim que demorou mais, porque a gente teve que chegar, eu não sei aí em Portugal, Malu, mas quando a gente chegou, a gente teve que fazer quarentena de 14 dias, não sei se você precisou. Aí a gente teve que ficar, como a gente não tinha ainda alugado um apartamento, a gente ficou no Airbnb por 14 dias. E aí a gente ficou, a gente até contratou esqueci o nome. Eu só tô com o nome em inglês na cabeça. Mas a gente contratou, um corretor de imóvel. Porque como a gente tava 14 dias, que não podia sair pra nada, você não pode sair nem pra supermercado, até se você for comprar coisas de supermercado, você tem que pedir por aplicativo, ou alguém tem que fazer por você, você não pode sair pra nada. Então a gente contratou esse rapaz pra olhar os apartamentos pra gente e ir mandando foto, vídeo, igual você fez. Claro, a gente não pôde ir pessoalmente, mas assim, já dava pra ter uma noção. E aí a gente passou esses 14 dias e nada, a gente até aplicou pra dois apartamentos, porque aqui também o processo de pra alugar imóvel é bem diferente, mas assim, você tem que aplicar pra o apartamento e aí pode ter vários aplicantes. E você não necessariamente porque você aplicou, você vai conseguir aquele apartamento, entendeu? Pode vir uma, se ele tiver muito disputado, pode vir uma pessoa e oferecer mais de aluguel pro dono. E aí o dono vai aceitar, obviamente, o que ofereceu mais e você pode perder, mas enfim. A gente aplicou pra dois apartamentos. E acabando os 15 dias, né, da nossa quarentena, e nada da gente ter uma resposta, nada da gente ter uma resposta. E a gente já tava começando a ficar desesperado, né? Ai, morrendo de medo de não conseguir, exatamente por essas histórias que a gente ouvia de pessoas que aplicavam e não conseguia por causa da concorrência pra conseguir apartamento aqui. Só que graças a Deus, por causa da pandemia, isso foi uma coisa boa, pelo menos isso, é que como estava bem reduzida a quantidade de estudantes que estavam entrando, então nessa época de julho, que normalmente é super concorrido, não estava tão concorrido. Então assim, eles demoraram para dar uma resposta, a gente teve que pegar mais 15 dias de Airbnb, foi uma despesa que a gente não esperava. Pegamos mais 15 dias de Airbnb e dentro desse um mês, graças a Deus, tivemos a resposta e conseguimos esse apartamento que a gente está hoje. Mas isso assim foi uma coisa que a gente ficou... Assim, foi mais, como eu falei, mais ou menos um perrengue. Por quê? Porque a gente teve que gastar 15 dias a mais de Airbnb que a gente não estava prevendo. E a gente também ficou naquele medo de não conseguir nada, né? Exatamente por essa concorrência. Mas disseram, né? Pelo menos o corretor falou que não estava tão concorrido ano passado, nessa época de julho, por causa da pandemia.
Quando eu cheguei aqui, não tive que fazer a quarentena de 14 dias, porque quando a gente entrar no país, tinha que apresentar o teste negativo, né, de Covid. E aí pronto, eu fiz meio que a quarentena por conta própria, porque eu evitei ficar saindo e etc, etc. Eu só saía, assim, pro essencial, sabe? Mas eu já vim do Brasil com o meu quarto alugado. Então, tipo, já foi um... Já saí de lá com o quarto alugado, com um contrato de 6 meses, sabe? Então, já cheguei tendo onde morar, que é onde eu moro até hoje. Já passou o contrato de 6 meses, mas eu gostei muito daqui... E acabei morando aqui mesmo.
Então, a gente queria muito, nosso plano era exatamente esse, alugar o nosso apartamento do Brasil. Só que como a gente, como eu expliquei, como a gente tava com medo de não conseguir entrar, a gente não quis arriscar pagar um mês de aluguel, que seria em torno de $1,300, pra a gente chegar aqui no aeroporto e falarem, ó, volto pra casa. Entendeu? Então, assim, a gente não vamos arriscar. Se fosse assim, se estivesse sem pandemia, sem nada, com certeza a gente teria alugado do Brasil. Eu acho muito mais prático, você já chega no seu apartamento, já pode ir organizar as coisas. Mas como a gente tava com esse medo, a gente preferiu ir pro Airbnb e aí, né, como eu falei, fazer esse processo que a gente fez.
Entendi. E com relação à língua? Vocês tiveram algum perrengue? Malu é português. A Amanda...
Ah, eu acho que... É, eu acho que é todo dia. Não é bem perrengue, mas assim, a gente nunca vai se sentir totalmente... Pelo menos, eu ainda não me sinto totalmente confiante. Eu consigo me comunicar, consigo entender todo mundo e consigo me comunicar. Mas não é aquela coisa igual o português que a gente domina, que a gente, enfim, fala com confiança. A gente, né, conhece a língua, a gente nasceu falando a língua. E aqui não, aqui a gente tem que se esforçar, mesmo a gente sabendo a língua. Não vai ser a mesma coisa, a gente não vai ter o mesmo vocabulário, isso demora muito, é com o tempo que a gente vai pegando o vocabulário. Então, assim, é como eu falei, não é bem um perrengue, mas com certeza é uma coisa que, assim, a gente todo dia tem que se esforçar e, né, aprender mais e realmente é diferente.
Pra mim foi um perrengue, porque eu não imaginava passar perrengue em um país que fala português, vou ser muito sincera. Gente, nos 2, 3 primeiros dias eu não entendi, as pessoas falavam as coisas comigo e eu ficava tipo assim... Você pode repetir, por favor? Eu não tô entendendo. É a mesma língua, mas eu não consigo entender o que você tá falando. Porque, tipo, é uma língua completamente diferente. A gente acha que português de Portugal é igualzinho, né? Mas, tipo, é muito diferente. E eu sinceramente, não tenho maturidade pra certas coisas que, eles falam. Eu tenho vontade de rir, sabe? Tipo, termos assim, por exemplo, sei lá, pica. Pica aqui é vacina. Ou então, pica é energia, tipo, estou com pica de fazer alguma coisa. Então, vários amigos meus portugueses falam, tipo assim, ah, não estou com pica de ir sei lá onde hoje, eu não consigo. O meu espírito de quinta série bate assim, sabe? E me dá muita vontade de rir. Então, essas coisas, assim, juro que esses termos, essas pequenas coisinhas, até hoje, quando eu tô conversando com amigos próximos meus, eu dou risada na cara deles e eu falo, não dá. Ainda bem que os portugueses foram pro Brasil pra gente mudar essa língua, porque o português de Portugal não dá certo, sabe?
Ah, eu tenho até uma coisa engraçada pra falar sobre isso, porque eu trabalho no escritório de advocacia em Toronto. E o meu chefe, o dono do escritório, ele é canadense, só que a mãe é portuguesa e o pai é italiano. Então ele sabe falar tanto o inglês, como o português, como o italiano. E ele só conversa com... Tem outros 2 brasileiros no escritório onde eu trabalho. E o dono só gosta de falar com a gente em português. Eu acho que exatamente pra treinar o português dele. Ele aproveita que tem brasileiro lá pra treinar o português dele, né? Só que é português de Portugal. A mãe dele é de Portugal. E assim, às vezes, eu juro a você, é mais fácil entender ele falando inglês do que português. Porque exatamente tem essa questão do sotaque. Às vezes eles falam de uma forma que a gente não entende. Às vezes é até a mesma palavra que a gente usa em português, mas por causa do sotaque a gente não entende. E é muito engraçado isso. E aí, às vezes, eu tento falar inglês com ele, mas ele responde, ele me responde em português. Aí eu fico sem saber se eu respondo em português ou em inglês, sim, entendeu? É bem engraçado isso, mas ele, assim, ele só fala com a gente em português. E não é fácil, realmente não é igual.
Não, tem algumas palavras, por exemplo, depois eu vou ver se eu consigo que algum amigo meu grave um áudio falando, eu vou colocar aqui na edição. Mas, gente, português de Portugal falando colesterol é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida, porque eles falam, tipo, colesterol, não parece a mesma palavra, sabe? Então, tipo, essas pequenas coisas do dia a dia, eu demorei muito pra me acostumar.
Sim, os portugueses dizem colesterol.
E principalmente em sala de aula, sabe? Tipo... Eu tô no mestrado, então já é uma coisa que é mais difícil por si só, porque mestrado já é mais difícil do que graduação. E daí, às vezes, o professor tá falando de um conceito mega difícil, daí ele tá falando com sotaque, daí eu não entendo o que ele tá falando, daí ele faz uma pergunta pra mim, e ele também não entende, porque, apesar disso, é outra coisa que a gente tem que falar também, que o meu sotaque é sotaque de nordestina, né, sotaque de sergipana, mais especificamente. E não tem muito gente, tipo, do Nordeste aqui em Portugal, pelo menos. Tem muito brasileiro, mas é brasileiro do Sul, do Sudeste, sim, São Paulo, Rio. Então, o pessoal, os próprios professores, mesmo sendo muito brasileiro, tem muita dificuldade de entender o meu sotaque, além de ser sotaque brasileiro, por ser sotaque de outra região do Brasil, que não é muito comum, sabe? E eu não sei como é aí, Amanda, se tem, tipo, muito brasileiro, se você anda com muito brasileiro, como é o seu convívio social aí.
Então, aqui, em Toronto tem muito brasileiro. Na verdade, em Toronto tem milhões de nacionalidades. Você vai encontrar... Juro a você, teve uma vez que eu fui pra Toronto, fui a passeio só. E a gente andando na rua, a gente andou muito a pé em downtown, que a gente queria conhecer, né? A gente ouvia mais línguas diferentes, assim, não sei nem quais, mas a gente ouvia mais outras línguas do que o inglês. Porque em downtown tem muitas nacionalidades diferentes. Agora, aqui em Hampton tem muito brasileiro. Eu acho que a comunidade cada dia cresce mais. Só que é como você falou, poucos são nordestinos, entendeu? Tanto é que a maioria dos amigos que eu tenho aqui, a grande maioria, é de São Paulo. São Paulo capital. Então, assim, tem realmente essa diferença. Nunca sofri preconceito por nenhum deles, porque, né, a gente sabe que às vezes tem preconceito com nordestino. Não sofri, entendeu? Nenhum preconceito, mas realmente aqui a maioria é sul-sudeste. Claro que a gente encontra nordestinos, com certeza em cidades maiores vai ter mais, mas aqui em Hampton realmente não tem tantos.
Amanda, você falou que não sofreu preconceito por ser nordestina, mas você já sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileira?
Não, pelo menos por enquanto não, entendeu? Assim, graças a Deus o Canadá é um país que, em geral, não tô dizendo que não vai ter, mas em geral é um país que respeita bastante os imigrantes, porque eles precisam dos imigrantes. Então, assim, eles não aqui respeitam bastante, não só brasileiro, mas como os outros, entendeu? Então, não tô dizendo que não vai ter, com certeza vai ter pessoas que vai vir aqui e vai falar, olha, eu sofri preconceito e tal. E também eu tô aqui há pouco tempo, né, pode ser isso também, quem sabe no futuro eu passo por alguma situação, espero que não. Mas o Canadá até que é um país, assim, que respeita, assim, bastante os imigrantes, graças a Deus. Foi um dos motivos, inclusive, que a gente escolheu vir pra cá.
E você, Malu?
Então, Portugal é um país que, no geral, é muito aberto a imigrantes, principalmente brasileiros, porque, pronto, tem muito brasileiro aqui, é inegável. É, tipo, acho que é o primeiro país, sem ser o Brasil, do mundo que mais tem brasileiro é Portugal. Então, a comunidade é muito grande, eles são muito acostumados, etc. E, no geral, é um país muito acolhedor, mas eles têm aquela coisa, sabe, tipo... Imagina, o Brasil diz que não é um país racista, mas tem aqueles pequenos racismos do dia a dia, sabe? Portugal tem muito isso. Eu nunca sofri uma coisa, assim, escancarada por ser brasileira, nada do tipo. Mas, por exemplo, eu tive um professor que a gente fez uma reportagem de áudio, e daí ele ia publicar essa reportagem num site. E daí ele publicou de todos os alunos, aí ele disse que só ia publicar as melhores. Daí, coincidentemente, as melhores foram de todos os alunos portugueses e nenhum brasileiro entrou, sabe? E, tipo, mesmo portugueses que não eram da área do jornalismo, que estavam fazendo a reportagem pela primeira vez, e brasileiros que já são da área do jornalismo, tipo, eu sou formada em jornalismo, uma amiga minha que já trabalhava com jornalismo há muito tempo, então a gente já tem uma experiência maior, e daí, tipo, só os brasileiros não foram publicados. São esses pequenos preconceitos velados, assim, do dia a dia, sabe? Já ouvi de muito professor também, tipo, assim, que meu sotaque é feio, que é pra poder falar direito, mas é mais no âmbito acadêmico de pessoas mais velhas. No geral, assim, das pessoas com quem eu ando mais, são as pessoas mais novas, os portugueses mais jovens, não tem muito isso. De maneira geral, eles são mesmo muito abertos. Mas algumas coisas é complicado, eles têm esses pequenos preconceitos velados. E também com roupas, assim, você... Quando a gente chegou, a gente tava ainda no final do verão, era final do verão e início do outono. Então ainda tava calor. Então a gente saía de casa, por exemplo, de short. Quando a gente fala gente, eu e minhas amigas brasileiras. Eu fiz várias amigas brasileiras aqui. Então a gente saía de short, por exemplo. A gente saía com a cropped, alguma coisa assim. E eles têm a impressão de que é isso. De que só porque a gente tá de short, a gente tá se oferecendo. Esse estereótipo da brasileira que é oferecida, da brasileira puta, sabe? Tipo, algumas pessoas têm um pouco isso aqui. Então você nota os olhares. Às vezes eu saio pra caminhar, eu saio de legging. Então as pessoas ficam olhando, fica essa coisa, tipo, mais velada, sabe? Mas eu
nossa,
nunca sofri...
Nossa, que engraçado. Nunca pensei que seria assim lá em Portugal. Aqui não, aqui é engraçado porque as pessoas aqui, inclusive em relação a isso, a short e tal, eu vejo canadenses usando short mais curtos do que a gente... Que é brasileiro e sempre é acostumado a usar short, aqui usam mais curtos ainda, e ninguém, é impressionante, ninguém olha, ninguém tira brincadeira, aqui eu acho todo mundo muito respeitoso com as mulheres, inclusive eu tinha visto uma reportagem que o Canadá é um dos países mais seguros para as mulheres no mundo, em relação tanto a estupro, a assédio, todas essas coisas, né, que infelizmente a gente sofre, aqui é um país que... Não é que, óbvio, não tenha, tem, mas que é reduzido. Então, aqui, as meninas... Eu também cheguei no verão. E as meninas aqui usavam shortinhos curtos, blusinhas curtas, mostrando a barriga. Ninguém olha, ninguém tira brincadeira igual no Brasil, sabe? De ficar falando alguma coisa, nada. Aqui é... Isso é muito bom. Quando eu cheguei aqui, você anda na rua, sabe, sem se preocupar e pensando que alguém vai tirar alguma brincadeira com você,
né?
Aqui, ninguém faz nada. Pelo menos assim, eu não tive. Exatamente, com medo. Você não anda. É. Você vê aqui mulheres à noite andando sozinha. Ninguém tira brincadeira, ninguém. Assim, isso é muito bom. É uma sensação tão boa, sabe? É uma coisa que, infelizmente, a gente não tem no Brasil. E a gente acha muito ruim. Não tô dizendo que a gente não acha ruim. Mas a gente meio que se acostuma com isso no Brasil. E quando a gente chega aqui, nossa... Sabe, é uma coisa tão diferente. A gente fica, caramba, por que no Brasil não é assim, sabe? É... Triste.
Não, aqui é tipo assim, aqui são mais os olhares, mas uma coisa que isso que a Amanda falou é verdade, da segurança. Tipo, aqui na cidade que eu moro, pelo menos, eu ando sozinha, 4 da manhã, 3 da manhã, não acontece nada. Tipo, não tem assalto, não tem nada. Apesar de ter olhares, tipo, quando você tá andando, é uma coisa mais, tipo, de machismo mesmo, mas não necessariamente de violência, no sentido de estupro, etc. Isso é mesmo muito, muito tranquilo. Então, os olhares incomodam, não vou dizer que não incomodam. Mas é uma coisa, é uma segurança muito grande. Eu tenho certeza de que provavelmente não vai me acontecer nada. Principalmente porque a minha cidade em específico é uma cidade muito tranquila. Gente, a polícia aqui não trabalha, gente, fica tirando onda. De que agora na pandemia a polícia trabalha pra poder ir, tipo assim, fiscalizar bar, fiscalizar parque, etc. Mas é muito pouco, porque as pessoas em geral respeitam muito a questão da pandemia. Mas fora isso, a polícia não trabalha, porque não tem, assim...
Não tem essa criminalidade, né?
Não tem. No mês passado, teve um assalto, que foi tipo um furto, assim. Foi tipo assim, parou a cidade, sabe? Todo mundo ficou... Meu Deus, teve um assalto na cidade!
Realmente,
eu não posso negar que... Apesar de eu ficar incomodada com esses olhares, não é nada como no Brasil, sabe? Porque no Brasil, você anda no meio da rua com medo. Aqui você anda incomodada, o que também não é bom, claro, que eu vou lutar sempre contra isso, mas que é uma perspectiva completamente diferente.
Aqui eu não acho, graças a Deus, nem olhares, assim, claro que vai ter algum outro, mas normalmente não. Os homens aqui, eles respeitam bastante, é bem cultural isso, e isso é muito bom.
Que bom.
Que eu achava que eu ia viver um filme, né, na minha cabeça, assim. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu sempre fui de ver muito filme de romance, ou filme de coisas assim, tipo, de pessoas que deu muito certo, no filme de comédia romântica, filme de gente que se muda pra outro país e a vida é linda. E aí quando eu cheguei aqui, me deu um choque de realidade muito forte, do tipo, gente, isso não é um filme. Eu tô em outro país, eu preciso estudar, os perrengues vão ser meio que os mesmos, eu tô morando sozinha, então eu nunca tinha morado sozinha antes, então eu preciso cozinhar, eu preciso limpar a casa, e aí chegou um ponto... Pra mim foi assim, pelo menos, de eu olhar assim pra um lado e pro outro e eu falar, gente, se eu não for no supermercado comprar comida hoje, eu não vou comer. Simples assim, sabe?
Sim.
Eu acho que isso, todo mundo que vai morar sozinho se identifica, mas quem tá morando sozinho pela primeira vez vai em outro país, foi bizarro. Aí eu olhei, meu quarto, tipo, se eu não arrumar meu quarto, tipo, meu quarto vai ficar uma bagunça pelo resto da vida, porque tudo é isso, sabe? Se você não fizer, não vai ter quem faça por você. Apesar de ser uma pessoa muito ativa já no Brasil, morar sozinha pra mim foi uma experiência de outro mundo, sabe?
No meu também, assim. E o meu ainda teve uma experiência extra, casada, né?
Falar.
Então, assim, eu me casei em janeiro, exatamente porque a gente já queria vir pra cá casado. E a gente casou em janeiro e mesmo assim a gente ainda passou de janeiro até julho. Assim, meio que não vai... A gente decidiu não alugar um apartamento em Aracaju exatamente pra não ter esse gasto, porque a gente já ia vir pra cá e ia ter um gasto gigantesco. A gente falou, não, a gente fica entre uma casa e outra. Então, às vezes eu ficava na casa dele, eu ficava na minha e ficava nessa, né? Nas casas dos nossos pais, no caso, né? E a gente, não, são 6 meses, a gente aguenta tranquilo. Então, assim, a experiência de morar junto também foi a primeira vez, tanto pra mim como pra ele. Então, além da gente morar sozinho, sem os nossos pais pela primeira vez, a gente ainda tava vivendo uma vida de casado, né? Então, assim, foi realmente uma adaptação muito grande. Só que, graças a Deus, como a gente seguia muitos casais que já moravam aqui no Canadá e mostravam o dia a dia, a gente sabia que não ia ser fácil. Então, assim, claro que a gente cria muitas expectativas em relação às várias coisas diferentes, mas em relação às nossas obrigações, até que a gente estava muito... Né? Assim, já ciente, exatamente, porque a gente via muito, sabe? Eu sigo mais de 20, eu acho, brasileiros aqui no Canadá, e eles mostram exatamente o dia a dia. Então a gente sabia de tudo isso, e isso era uma das minhas preocupações, que eu morria de medo de vir pra cá, e, por exemplo, sobrar tudo pra mim, entendeu? Eu que sou a mulher, vocês sabem muito bem como é essa...
Divisão do
essa
lar, né?
Construção da sociedade... Exatamente, só que eu falava muito pra ele isso, olha, você tem que me ajudar, e ele sempre falava, vou ajudar,
vai
mas
mesmo.
Eu sempre ficava naquela coisa, tô com medo, sabe? Exatamente, só que graças a Deus, desde que a gente chegou, a gente tem muita divisão de tarefas aqui em casa, então eu faço determinadas coisas, ele faz determinadas coisas, então assim, é tudo bem dividido, porque ele sabe, eu não tenho condição, eu estudo, eu trabalho, eu tenho que cuidar de casa, eu não tenho como fazer tudo. E assim, ele também, não tô dizendo que ele não faz, ele trabalha em dois empregos, entendeu? Exatamente, pra ajudar a gente a juntar dinheiro, tanto pro college, como pras nossas despesas mensais. Ele trabalha em dois lugares diferentes. Mas a gente se vira exatamente em relação a isso, que a gente sabe que um tem que ajudar o outro, porque é puxado pros dois. E graças a Deus tá dando certo. Mas é isso que você falou, Malu. Às vezes a gente tá tão cansado, e aí a gente vê aquela bagunça, ou aquela louça gigantesca, ou aquele quarto bagunçado, e a gente só quer chorar. Juro, você às vezes dá vontade de chorar. Falo, meu Deus, eu não quero uma pausa, quero uma pausa. Teve um dia até que eu liguei pro meu pai e falei, pai, tô voltando pra aí, viu? Você vai me sustentar pra sempre. Aí ele ficou rindo. Exatamente por causa disso, porque é tão bom quando a gente mora com nossos pais, a gente não tem noção do tão bom que é. Morar com os pais, ter pouca obrigação, né? Aí eu até liguei pra ele rindo, ele, tá vendo? É difícil a vida de adulta. Eu falei, pai, é mesmo. Mas brincadeiras à parte, realmente, assim, tem as nossas lutas diárias, com certeza. É, vida de imigrante não é fácil, assim, como mostra nos filmes, não. A gente tem muita coisa pra lutar quando a gente chega aqui. Pra conquistar nosso espaço, né?
Eu imagino.
Não, é verdade. Tipo assim, mas ao mesmo tempo, pelo menos pra mim, tem momentos que eu falo, que eu penso assim, tipo, caramba, estou vivendo em um filme. Eu acho que as coisas que eu vou falar, talvez a Amanda se identifique, que é passar um Natal no frio, tendo neve.
Quando a Amanda
Natal
postou,
e eu tava torcendo pra levar.
Meu Deus, que sonho! Toda história dela comentava, que sonho, que inveja, ficava alternando.
Sim. Mas é mesmo, viu, Malu?
E isso pra mim foi, assim, tipo, eu passei o Natal em outra cidade aqui de Portugal, lá em Braga, e lá não nevava. E a cidade que eu tô neva muito pouquinho, tipo, neva mais na parte alta da cidade e não neva tanto aqui na parte baixa, que é onde eu moro. Mas eu passei o Natal na casa de uma amiga, e a casa tinha uma lareira. Gente,
ai, que delícia.
Eu fiquei um nojo. Eu olhava assim, foram eu e um grupo de amigos, a gente tirou, assim, altas fotos na lareira. E olhava pra fora, assim, aquele friozinho. E aí eu fiquei, meu Deus. Isso é a vida, tipo assim, é um filme, sabe?
Isso é mesmo.
E você ainda mais com neve.
A gente torceu muito pra neve. Porque, assim, tem anos que não neva no Natal, assim, no dia, né, do Natal. Claro, né, aqui neva demais. Mas, às vezes, passa um Natal sem neve, que eles chamam de Green Christmas. Que é exatamente o Natal sem neve. E a gente tava morrendo, porque foi nosso primeiro Natal, né? A gente tava morrendo de medo de ser um Green Christmas. E aí, nevou no dia 24. Então, no dia 24, à noite, tava tudo branquinho. No dia 25, a gente acordou tudo branquinho. Foi aquela sensação, assim, realmente de filme. Isso não tem igual. E a neve em si, não só o Natal, mas a neve em si dá uma sensação de filme muito grande. É muito lindo. Tipo, eu sou encantada.
É, a pessoa se sente num filme. Agora, pra poder trazer o outro lado da reclamadinha, assim, porque nem tudo é glamour. Eu não sei você, Amanda, mas eu sofri muito com frio. Gente, chegou um ponto, tipo, aqui em Covilhã, que é a cidade que eu moro, é uma das cidades mais frias de Portugal inteiro. Porque é na Serra da Estrela, que é, tipo, o ponto mais alto de Portugal continental.
Qual a temperatura aí, mais ou menos, no inverno?
Tipo assim, quando chegou no inverno, bateu, sei lá, menos 4, menos 6. No Canadá, eu acho que é mais frio, com certeza. É. Mas pra mim, foi assim, o fim do fim. E aqui, Portugal é uma das energias elétricas mais caras da Europa, eu não sabia. Então não, a gente não podia ficar ligando o aquecedor o tempo todo, por exemplo. Porque senão depois do final do mês a gente morria de pagar contas caríssimas, né? De energia, o euro tá caro e etc. Todo mundo... Tipo, eu moro numa casa que tem 8 pessoas. Então, é muita gente, então a gente... E todo mundo brasileiro, praticamente. Então, a gente tenta dar uma economizada e etc. E é uma casa que não é muito preparada pro frio. Apesar de Portugal ser um país muito frio, aqui as casas não têm tipo, não são muito aquecidas, sabe? Então, nossa, eu passei tanto frio. Dava menos 4, menos 6. Aí eu botava 5 mesas, assim, uma em cima da outra. Casaco por cima de casaco. E tirava foto, assim, todo mundo, ah, porque no frio você fica glamouroso. Eu, não, gente, não tem glamour nenhum, não aguento
não
mais
fica,
isso.
Não fica, deixa eu falar um pouco sobre o inverno canadense. Canadá, se você quer falar de frio, vamos falar de frio. É, aqui no Canadá, eu também moro, por incrível que pareça, eu vou falar as temperaturas que eu peguei, mas eu moro numa das cidades também mais quentes aqui do Canadá. É... Claro, tem, tipo, tem a região de Vancouver e tal, que com certeza, assim, se brincar lá, a mínima é menos 5 no inverno. E olhe lá, Vancouver é uma região bem mais quente. Mas aqui de Ontário, eu acho que eu moro em uma das regiões mais quentes, entre aspas, do Canadá. A temperatura mais baixa que eu peguei, que eu vou falar de sensação térmica, porque aqui todo mundo só olha a sensação térmica,
importa.
Porque, né, você sabe, a diferença é muito grande, é muito grande. Às vezes tá, sei lá, menos 5, a sensação térmica menos 10, menos 15, é esse nível. Então, acho que a sensação térmica mais baixa que eu peguei foi menos 21. E foi um inverno brando, todo mundo falou esse ano que foi um inverno brando, que não fez muito frio, pra vocês terem uma noção. Só que o Canadá é um país muito preparado pro inverno, muito, muito mesmo. Então, assim, tudo aqui é aquecido. Nas lojas, os ônibus, a casa, a nossa própria casa. E uma coisa boa em relação a isso do aquecedor, a maioria dos apartamentos, o aquecimento é incluído no aluguel, no valor do aluguel. Tanto a água, na verdade a maioria, água e aquecimento é incluso e energia é por fora. Normalmente essa é a regra. Então a gente não se preocupa com isso. Então nosso apartamento sempre tá quentinho, entendeu? A gente não passa frio. Se você tá dentro do ônibus, você não passa frio. Se você tá, sei lá, dentro do shopping, de loja, você não passa frio. Agora, claro, você tá num ponto de ônibus esperando o ônibus, você vai passar frio. Entendeu? Então, assim, você realmente tem que se preparar pro inverno, são várias camadas de roupa, eles até ensinam você aqui mais ou menos a como se vestir, assim, tipo, eu já assisti vários vídeos de pessoas ensinando, porque isso é, a gente às vezes, ah, que besteira, mas não, isso é importantíssimo, às vezes você sai, sei lá, sem um cachecol ou sem um gorro, você não tem noção de como um acessório tão básico vai... fazer você sofrer durante o dia, principalmente gorro. A gente, ah, é lindo, fica bonitinho, claro. Com certeza. Mas sai assim um gorro, menos 15, menos 20, ventando. Sua orelha cai. Entendeu? Não tem como. É essencial aqui, entendeu? Luva, então, outra coisa. Você não aguenta ficar com a mão de fora sem uma luva no inverno. Então, é uma adaptação muito grande. A gente que morava em Aracaju, que não tem ideia do que é um inverno, de não pegar uma temperatura menos de 20 graus, a gente não pega em Aracaju. Então, claro que pra gente é um perrengue grande aguentar um inverno desse, mas graças a Deus o Canadá ele é bem preparado, né? Então, assim, as casas são todas feitas de madeira, exatamente porque é isolante térmico, enfim. Tem todo um preparo, mas sofre. A gente sofre. Meu marido, principalmente, que ele pegava... Ele chegou a pegar 3 ônibus uma época pra ir pro trabalho, e aí ele ficava exatamente no pior coisa, que é o ponto de ônibus, né? É o pior momento, assim, pra quem anda de ônibus, é esperar no ponto de ônibus no inverno. Então, ele sofreu ainda um pouco mais do que eu por causa disso. Porque como eu fiquei indo pra Toronto, eu passava muito tempo dentro de estações, e as estações são aquecidas. Mas aqui, meu marido era dentro da cidade mesmo, não era em estação. Então, é ponto de ônibus normal. Tem alguns que têm uma proteção ao vento, né? Uma proteção pra você não pegar aquele vento diretamente, mas a maioria não tem. Então, assim, ele sofreu mais, bichinho, do que eu, assim, em relação a isso, ele sofreu mais. Mas, no geral, eu vou dizer que foi tranquilo, viu? Juro que eu pensava que ia ser pior.
Ai, não, pra mim, tipo assim, não foi pior do que eu imaginava, porque, pronto, eu já vim mesmo bem preparada pra saber que ia passar muito frio e era isso. Mas, Tipo, minha casa é muito gelada. Então, teve momentos quando as coisas estavam abertas que eu ia pra universidade, porque na universidade era aquecido. Aí eu falava, tenho que estudar? Vou bem linda pra biblioteca da universidade, porque lá é aquecido e lá eu fico de boinha e não preciso ficar, tipo, me matando de frio, consigo me concentrar no estudo, sabe?
É, isso é muito ruim mesmo, assim. Eu acho que ter a casa aquecida é essencial pra lugares frios. Então, esse perrengue eu não passava, entendeu? Aqui em casa, sempre aquecidinho, sempre quentinho. Isso realmente é uma coisa que faz diferença. E como você falou, não é não. Eu acho que, assim, a época que você anda mais estilosa é no outono. Porque outono, sim, são temperaturas 18, 15, 14, 10. Você consegue se arrumar, né? Botar uma roupa bonita. Fazer um lookinho, exatamente. No inverno, você parece uma almofada. Principalmente aqui no Canadá, que é aqueles casacões fofões pra aguentar o frio. Você, sei lá, parece uma bola. Você fica todo empacotado. Não é bonito, gente. Não é.
Não é bonito. Não fica bonito.
Não fica.
Mas também, ao mesmo tempo, eu tô desenvolvendo uma resistência muito forte ao frio, sabe? Aqui faz qualquer 20 graus, assim, aqui no Brasil, já estaria toda de... Em Aracaju, eu estaria já de bota, botando casaco. 20 graus, eu já saí de casa, assim, com essa camiseta que eu tô agora, sabe? Já, assim, ai, gente, 20 graus, ó, o calor, que sol, tá tudo lindo.
Mas é muito engraçado isso. Eu comentei isso até na página, que eu tenho uma página no Instagram. Eu tava comentando isso, e todo mundo tira a brincadeira. Que quando tá saindo do verão pro outono, dá 15 graus, a gente tá morrendo de frio. Agora, o contrário, passando do inverno pra primavera, dá 15 graus, tá todo mundo de short e de regata na rua. É impressionante.
É incrível.
E é verdade, ontem mesmo eu fui fazer uma trilha, né? E tava o quê? 14, 15 graus. E eu tava de regatinha. Entendeu? Tava de calça, de moletom, mas tava de regatinha e não tava sentindo frio. E é muito engraçado isso, porque você vai ver, quando começar lá de novo o outono, quando eu tiver essa temperatura, eu vou estar morrendo de frio. Então é engraçado como o nosso corpo se adapta, né? Porque eu tava pegando um frio tão frio, tipo menos 15, que 15 graus positivo é calor realmente, né? Meu corpo acha quente. É engraçado.
E agora, só mais... Era o último tópico que eu tinha aqui anotado, que pra mim é bem pesado. Não pesado, mas pronto, é bem importante. Que é em relação à saudade da família. Não sei como é pra você, Amanda, mas pra mim...
É grande.
Nossa, é onde pega. Eu tô amando a oportunidade de estar aqui, sabe? Pra mim é incrível. Eu amo Portugal. Eu amo Covilhã. Eu tô adorando, tipo, as amizades que eu fiz aqui, as pessoas que eu conheci. Mas a saudade dos amigos mais próximos da família é o que tá me matando, sabe?
Certeza.
Eu falo todos os dias com meus pais, mas parece que não é a mesma coisa, sabe?
Sim. Não, é. Isso com certeza é a parte que mais pega. Eu não sei se você pretende morar em Portugal, mas eu e meu marido, a gente pretende morar aqui no Canadá, mesmo depois que eu terminar o curso, a gente pretende realmente se imigrar pra cá. Então, assim, isso sempre foi uma coisa que a gente pensou muito. Nossa, a gente vai ficar, né, sei lá, perder momentos. Eu penso muito isso. Nossa, a gente vai perder momentos com a nossa família, entendeu? E isso é o que eu penso mais. Tipo, vou perder o aniversário de meu pai, de minha mãe, do meu irmão. E eles, o meu. Então, assim, isso pega. Não é fácil. Mas, assim, eu tento não pensar. É isso que eu tento fazer, eu tento não pensar nisso, porque quanto mais eu penso, mais triste eu fico. Então, assim, eu tento viver minha vida, ligo pra ele sempre, faço videochamada, tento matar a saudade da melhor forma possível. Claro que sempre vai existir, mas se eu quero ficar aqui, se eu quero morar aqui, eu vou ter que aprender a conviver com essa saudade, não é mesmo? Então, assim, o que eu tento fazer é isso, é não pensar, tipo, não pensar dessa forma triste, entendeu? Pensar como uma forma feliz e de que eu tô... fazendo o meu máximo pra conversar com eles, para fazer videochamadas e que, assim, infelizmente cada um tem um caminho diferente a seguir, então eu quis seguir esse caminho diferente, não é fácil, mas, assim, é o que eu achava que ia ser bom pra mim e pra minha família, né, agora que eu tenho, já sou casada, não vou ter meus filhos no futuro, eu queria um lugar que eles pudessem crescer com segurança, e, assim, a gente sabe todos os problemas do Brasil, e a gente veio pra cá exatamente pra fugir deles. Então, infelizmente, muito infelizmente mesmo, essa saudade vai ser uma consequência, né, a distância dos familiares é a consequência ruim disso tudo. E, infelizmente, assim... É tentar conviver, né? Espero que isso não pese tanto no futuro, né?
E aí, só pra gente já quase caminhando pro final dessa primeira parte do programa, né? que infelizmente a Amanda só vai poder estar com a gente nessa primeira parte. É perto pra você, Amanda, se teve algum momento, assim, que você se sentiu que você tava num filme, sabe? Tipo, algum momento que você via nos filmes quando você viveu. Tirando isso, claro, a gente já falou da neve, do Natal, sim, e etc. Sim. Se teve mais algum momento. E Carol também, se quiser perguntar, assim, pra gente também. Se teve alguma pergunta, assim, de se é verdade, se a gente acha ou não, que realmente passa isso e pronto. Pra gente comparar um pouquinho com isso, com a ficção.
Então, eu acho que, assim, de filme, tirando essa questão da neve e tal, de estar morando realmente num país, eu acho que foi quando eu fui pra Toronto a primeira vez. Porque Toronto parece muito com Nova York, então dá aquela sensação de filme, entendeu? Downtown Toronto é aquela coisa muito, muito filme. E muitos filmes realmente são filmados aqui, tanto em Toronto, até aqui em Hamilton, onde eu moro também. Então... é andando. Eu acho que, assim, sempre os momentos que eu mais sinto que eu tô em um filme é quando eu tô andando, assim, em uma grande cidade, como Toronto. Então, andar em Downtown Toronto, com certeza você sente que você tá num filme. E você fica querendo se beliscar pra ver se aquilo realmente é real, sabe? E eu acho que, sim, eu acho que um dos maiores momentos foi quando eu fui pra Toronto a primeira vez. Eu me senti muito em um filme.
E você, Malu?
Pra mim, um momento muito, assim, tipo... a primeira vez que eu fui estudar num café... Gente, quando eu sentei que eu fui estudar no café,
isso
eu
é falei, muito filme.
Isso é muito coisa de filme. Eu sou a Robin de Gilmore, eu tô aqui no look estudando,
muito,
sabe?
Filme.
Tipo, eu me senti, sim, muito num filme, porque aqui é muito comum, isso tem muita tradição de estudar no café, sabe? Então, quando eu fiz isso pela primeira vez, pra mim foi incrível. Eu me senti num filme completamente. E também, toda vez que eu vou pra universidade, agora não, porque a gente tá com aula online, mas quando eu vou pra universidade, eu volto da universidade, eu boto minha música no meio do caminho. E eu só fico olhando as paisagens, as construções históricas, porque Portugal é um país muito histórico, sabe?
Uhum.
Então eu fico olhando, tipo, eu vejo a construção bonita. Aí, assim, metade minha diz, que bonito, o ouro que vocês roubaram da gente, né? E a outra metade... e a outra metade, nossa, não, realmente, a arquitetura de vocês é muito bonita. Mas foram momentos, assim, que eu me senti muito em filme, sabe? Tipo, e o fato de fazer tudo a pé também, isso pra mim é bem...
Ah, isso é muito legal, é.
Eu faço
e, assim,
muita coisa a pé.
E se você pelo menos teve essa experiência, eu não tive. Desde que eu cheguei, meu curso tá sendo online, então eu não tive a experiência de ir pro college pessoalmente ainda. E eu acho que, como você falou, isso com certeza é uma coisa também que faz a gente se sentir em filme, estar em uma universidade, né? O meu não é universidade, né? College. Mas, assim, você está estudando em outro país, assim, realmente é uma coisa muito legal. E eu não tive essa experiência, tá tudo pelo Zoom desde que eu cheguei, né? Então, isso tá fazendo falta. É uma coisa, assim, que eu ainda quero vivenciar, é ir pras aulas presenciais no college.
É, realmente. A universidade parece realmente coisa de filme mesmo, você vai
não,
amar.
A única pergunta que eu tinha era, assim, se teve algum costume no lugar onde vocês estão que causou estranheza? Tipo, algum... não sei... Malu, eu lembro que a gente conversou no Natal, você disse que as decorações de Natal estavam meio diferentes da do Brasil. E isso te causou uma certa estranheza, eu não sei se a Amanda vivenciou isso. Ou algum costume mesmo do lugar que inicialmente você disse, nossa, que aleatório, e depois você curtiu ou não.
Ai, pra pensar assim, eu não sei, não veio nada. Eu tenho, com certeza tem algum, mas assim,
não veio.
Agora não sei se eu consigo pensar. Não veio, mas com certeza tem. E você, Malu, veja aí se você já consegue pensar em alguma coisa.
Eu pensei, isso que a Carol falou, realmente, as decorações de Natal aqui são horrorosas, gente, não tem como.
Ai,
é
não,
muito
aqui
feio.
É tão lindo. Ah, eu fiquei encantada, eu passava por casa, tem casa aqui que bota mesmo, não é uma decoraçãozinha besta, não. Eu até também postei no Instagram, são decorações maravilhosas, eu amava. Inclusive, é uma das programações que as pessoas fazem aqui, é exatamente, principalmente com criança, é pegar o carro e ir passeando nessas casas super decoradas. As crianças adoram, entendeu? Então, aqui é lindo. Ah, e o Natal, eu fui encantada. Vixe, eu amo.
Não, aqui em Covilhã, especificamente... assim, onde eu passei o Natal, que foi em Braga, foi mais ok. Era, tipo, a decoração era mesmo bonita. Agora, aqui em Covilhã, umas decorações horríveis. E, realmente, os costumes que, pra mim, pegam mais são questões linguísticas, assim. Por exemplo, eles não atendem o telefone, os portugueses, falando alô. Eles atendem falando estou. Ou então, tô. Gente, toda vez que alguém fala tô, eu fico tipo, meu Deus, quanto é que eu tô, sabe? Então, realmente, pra mim,
realmente
o que pegou
estranho.
Mais foram questões linguísticas, sabe? Portugal por exemplo, café da manhã, eles chamam de pequeno almoço, sabe?
Sim.
Essas coisas assim, esses termozinhos que pra mim, até agora, é estranho, sabe? Tipo, termos que eles usam que Eu acho muito engraçado e muito estranho.
Não, pronto, eu lembrei agora de alguma coisa, assim, foi uma coisa que eu lembrei que realmente é um pouco diferente. Por exemplo, aqui, por ter todas as estações bem definidas e ter um inverno muito longo, as pessoas valorizam muito quando tá uma temperatura melhorzinha e de sol. Então, aqui é muito engraçado, porque às vezes teve uma vez que eu tava andando pra ir pro supermercado e um cara do nada, aleatório, na rua me falou: "Nossa, que dia lindo!" Pra mim, tipo, "Nossa, que dia maravilhoso!" Porque as pessoas ficam tão felizes aqui no Canadá quando tem um dia de sol, com uma temperatura assim, 15 graus, igual agora que a gente tá em abril, que tá começando a esquentar. As pessoas, quando tem um diazinho assim mais quente com sol, todo mundo aproveita. Então você vê o pessoal nos parques. E a gente em Aracaju, como a gente vivia em Aracaju, morava em Aracaju, é normal, dia de sol, a gente tem todo dia, entendeu? Então a gente não tem esse negócio de, tipo, aproveitar. Então, às vezes, até quando o professor manda um aviso no site do curso, eles falam: "Espero que vocês tenham aproveitado esse dia maravilhoso que está hoje." Pra vocês terem noção, num aviso, entendeu? Eles começam falando assim, porque eles valorizam demais essa questão de estar um dia bom pra passear, pra aproveitar, e não tá frio, entendeu? E isso foi uma coisa que eu acho legal, assim, deles, de valorizarem tanto, né? Porque aqui é muito tempo frio, então quando tem um diazinho de sol, eles amam.
E a outro costume que eu lembrei aqui agora também, isso é um costume não tão bom, assim, é cigarro. Todo mundo fuma muito, muito aqui. É impressionante.
Ah, e aqui é maconha.
Ah, não, aqui
porque
maconha
é legalizado.
Também.
Aqui é legalizado, então você vai achar muitas pessoas fumando maconha, assim, na rua.
Aqui não é legalizado, tipo, aqui é legalizada a maconha, o CBD, né, que é o canabidiol, que é sem o THC, que é a substância que causa o vício na maconha. Então, tipo, é legalizado, entre aspas, mas é mais cigarro, tipo, as pessoas fumam muito em lugares fechados, sabe? Você tá num bar...
Ah, sério?
Só dentro de um bar as pessoas estão fumando lá dentro. E isso pra mim não entrava na minha cabeça, que é bizarro,
é estranho,
eu não gosto, sabe? É muito
não,
estranho.
Aqui não é assim não, é mais na rua. Na rua você vai ver muita gente fumando cigarro ou maconha, mas em lugares fechados não, aqui
as
nunca vi.
As pessoas fumam muito em lugares fechados e, tipo, ninguém se importa, sabe? Porque
é normal
os bares, você chega nas mesas, tem cinzeiro em cima da mesa do bar, porque todo
Nossa.
Mundo fuma, sabe?
Entendi.
Já é normal. É um costume
não
que
sabia.
Eu demorei assim, pra me acostumar um pouco mais, sabe?
Imagina.
E bebida. Bebida também, mas isso não é costume. Costume aqui no Brasil também, o pessoal bebe
muito.
Ah,
não. Em relação aqui à bebida, pronto, se for comparar também, é totalmente diferente. Aqui você não pode beber em lugares públicos. Então você não pode beber numa praia, num parque, você não pode. É proibido, entendeu? Se a polícia pegar, você é preso. Você não pode beber em lugares públicos. Claro, você pode ir pra um bar e beber dentro do bar. Mas você não pode, sei lá, sair bebendo pela rua ou levar uma caixa de cerveja e ficar bebendo na praia com os amigos, não pode. Isso é bem estranho pra gente que é brasileiro, que pode beber em qualquer lugar. Aqui é muito restrito. Inclusive, até muito tempo atrás, só o governo que vendia bebidas alcoólicas. Então tem uma loja aqui, que é o governo que controla a loja, e só pode ser vendido álcool nessa loja. De um tempo pra cá que começou a permitir alguns supermercados vender bebida alcoólica, mas são poucos. Então é muito comum você chegar em supermercado aqui e não achar nenhum tipo de bebida alcoólica no supermercado. Você tem que ir para lojas que vendem álcool, que são lojas que só vendem álcool, que aí vai ter de tudo, mas em supermercado é bem difícil achar.
Ah, não, aqui o pessoal bebe muito. Tipo, porque agora na pandemia as regras mudaram de, por exemplo, poder beber na rua e etc, porque por conta da pandemia, né? Mas, no geral, as pessoas bebem muito aqui. Aqui tem muita cerveja. Cerveja aqui é muito barata e é muito boa. Então, realmente...
As pessoas aproveitam, né?
Aproveitam bastante.
Acho que temos,
acho,
né?
Acho que é isso, né, meninas?
Não,
tem mais alguma coisa?
Acho que temos. Amanda... Eu só queria que a Amanda divulgasse a página dela, porque é muito legal. E acho legal.
Sim, claro.
Ah, viu? Tá bom, vou divulgar, sim. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje. E quem quiser, pode seguir a gente lá na página. Eu e meu marido, a gente tem uma página. Se chama Vem Pra Hamilton. E a gente mostra um pouco do nosso dia a dia lá. E, assim, ontem mesmo a gente postou as trilhas que a gente fez. A gente adora fazer trilha, ir pra cachoeira, olhar cachoeiras. E, assim, sempre que dá, a gente tenta contar alguma história nossa. Então, quem quiser acompanhar, @vempraHamilton lá no Instagram.
Pronto, e quem não lembrar agora, não quiser seguir já agora, vai estar no post do episódio. Isso. A gente vai colocar também na descriçãozinha, a gente marca, e depois vocês sigam lá, Amanda. Ela e o marido postando conteúdo bem legal pra gente conhecer
e
um pouquinho do
Canadá. E ficar com vontade de ir pra lá. Porque isso toda mesmo. História eu digo, Amanda, eu tô me mudando. É. Amanda, eu vou. E hoje, depois dessa conversa, eu já vou mandar um WhatsApp.
Venha mesmo.
Amanda, como é que faz pra ir?
Venham mesmo. Venham visitar. Minha porta está aberta pra receber vocês, viu? Quando quiser vir passear, pode vir.
É.
Deixa abrir, né? Vamos ver se essa pandemia acaba.
Mas eu quero ir
pra abrir
morar
pra os
mesmo,
turistas
Amanda,
e vocês
só
poderem vir. Então venha também, eu ajudo. Você, a gente dá um jeito, eu te ajudo, digo todas as coisas que eu já estudei. Nossa, foi tanto tempo estudando pra programar essa vida pra cá, essa vinda pra cá. A gente passou quase 2 anos e meio se programando. Então, assim, a gente estudou muitas coisas e muitas possibilidades pra conseguir vir pra cá.
Eu vou pegar essas informações. Porque eu já tô aqui, malinha pronta pra ir pro Canadá depois dessa conversa.
Venha,
Amanda,
venha mesmo.
Por aceitar.
É isso, muito obrigada, Amanda.
Oh, obrigada a vocês por terem convidado.
A gente adorou.
Adorei.
E vamos chamar pros próximos.
Tá bom, tá certo.
E é isso, agora vamos pra segunda parte, né, Malu?
Então, gente, estamos de volta aqui para nossa segunda sessão do podcast. Agora já estamos sem Amanda, só eu e Carolzinha mesmo, e a gente vai fazer um teste. E porque é isso, né? Todo mundo que acompanha o nosso podcast sabe que a nossa segunda sessão é um teste, que ainda não tem título o nome da sessão, mas é um teste. E o teste de hoje é... Este teste vai dizer com que precisão, em qual país você deveria morar até 2022. É um teste do UOL, o link vai estar sempre no post do episódio, vocês podem fazer também, podem compartilhar os resultados com a gente, então pronto, vai ser ótimo. Vou começar o teste, tá, Carol? Bom, gente, por motivos técnicos, por questões de força maior, o teste de hoje, ele vai em uma ordem diferente para cada computador. Então a gente vai fazer, cada uma vai fazer na sua casinha e no final a gente vai ler os resultados, tá bom? Tudo bem, Carol?
Isso.
Você vai fazer o seu, eu vou fazer o meu.
Qual foi o seu, amiga?
Amigo, o meu do Canadá e o seu?
O meu também.
Ai, eu amei! Achei temático
Amanda,
o programa.
Amanda, estamos chegando.
Exatamente. Amanda, você não tá aqui, mas espere a gente, porque em breve estaremos no Canadá, tá bom?
Estamos chegando. Você quer
Pronto.
Ler, Malu, o resultado?
Eu posso ler o resultado. Deu assim. Canadá. Um dos lugares mais escolhidos por estudantes brasileiros para fazer intercâmbio. O Canadá é bastante conhecido por ser um país multicultural, que abre as portas para imigrantes do mundo todo, reúne qualidade de vida e oportunidades. Quem está lá buscando dias melhores é o ex-dançarino do El Tchê Jacaré.
Do nada!
Gente,
do
o jornalismo nada. De entretenimento tá uma coisa de outro mundo, do nada! Não, porque
Dona.
O Jacaré está lá. Tipo,
isso aí não teve. Ai, pessoa que fez o teste, desculpa, mas é claramente, tipo, não tenho mais outra pessoa. Não sei mais o que colocar.
Não,
vamos
tinha que linkar. Tinha que linkar com alguma matéria que escreveu no mesmo
Sim.
dia, sabe? Falou, Jacaré, tá morando no Canadá. Vou botar um linkzinho aqui. Mas é isso, amiga. A gente vai pro Canadá e a gente vira dançarina do El Tchan lá, já pensou? Brasileiras,
não,
entendeu? A gente dançando, ó.
Toque
na citou, não tem direito.
Malu tava preocupada porque ela tinha tomado uma cerveja antes de gravar esse episódio. Eu não tomei absolutamente nada, estou aqui. Com a crise de riso horrível. Ai, desculpa. Desculpa, Malu.
Ai, mas é isso, ouvintes. Iríamos morar no Canadá e em breve... Será que teremos as quartas dos Emes Rosa versão internacional no Canadá? Junto com o Jacaré, dança da Elchan. Vai ser tudo.
Amei, eu quero me mudar. Aff.
Pronto, e agora a gente vai pro nosso último quadro do programa, que é o 80% obcecado e 20% obcecado.
Então, agora nós vamos para a última parte do podcast, que é o 80% obcecado e o 20% obcecada. 80% obcecada é uma coisa que nós gostamos muito de assistir. nos últimos tempos. E por isso estamos 80% obcecada. E o 20% obcecada é alguma coisa que a gente assistiu, mas não gostou muito. Mas estamos aqui falando bem. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Estamos aqui falando sobre... Eu não tenho 20% obcecada hoje, pois só assisti coisas boas.
Eu também, Carol, não tenho não. Só tenho 80%.
Fale o seu, amiga.
Então, na verdade, hoje eu separei meu 80% obcecado. Foi temático. Eu falei, ah, a gente vai falar de morar fora, então eu trouxe... Como eu não tô vendo muita coisa nova ultimamente, gente, desculpa, eu não tenho visto nada novo. Então eu falei, vou trazer temático com coisas que eu amo. Então eu trouxe dois pra compensar. O primeiro é um filme que se chama Brooklyn. Ele é de 2017, talvez. Tem um tempo, tipo... É recente. 17
ou
18. Ele concorreu ao Oscar. E é basicamente uma menina, ela é irlandesa, ela tá indo morar nos Estados Unidos e mostra, tipo, a vida dela nesse perrengue dela de se mudar e etc, de mudar de país. E tem algumas coisas que realmente são muito... Como é que eu posso dizer? Você se identifica muito, sabe, quando você vai morar fora. Apesar de ser um filme mais de época, é mais antiguinho. E é um filme ótimo, ele não tem nenhum streaming, infelizmente, mas ele é fácil de encontrar assim na internet.
A Netflix tirou?
Tirou, eu não sei. Netflix. Eu procurei, eu não achei, depois pode ser que tenha, gente. Pode ser que tenha na Netflix. Mas pronto, o filme é Brooklyn e ele é mesmo muito bom, ele concorreu ao Oscar na época. Eu acho que não merecia ganhar, tipo, concorreu ao Oscar de melhor filme, eu acho que não merecia ganhar Oscar de melhor filme. Não era bom o suficiente pra isso. Mas é um bom filme e mostra bastante sobre isso de morar fora. E o meu próximo é um livro que quem me deu de presente, inclusive, foi Carol. E é um livro que eu acho maravilhoso, eu sou apaixonada por esse livro.
Porque é lindo. Vez,
mas eu quero é reler. Lindo. É lindo, esse livro é lindo, meu Deus. E se chama Amor e Gelato. É a história de uma menina, ela é norte-americana. E ela vai morar nos Estados... na Itália, desculpa. Vai morar nos Estados Unidos, não tem nada a ver. Ela vai morar na Itália. E daí, nisso tem toda a trajetória dela morando lá... De se adaptar, e ela não queria ir morar lá, então, tipo, vai mostrando como ela vai se abrindo a esse novo país, e é incrível, o livro é incrível, é simplesmente muito bom, e é romance, sabe, então, tipo, aquele romance bem bom, sabe, que dá vontade de voltar a amar, de voltar a viver, é isso.
Sim. Ai, Malu, agora que você falou em Amor e Gelato, eu lembrei de um livro que eu li. No final de 2019, que se chama Eu Amo Nova York. É uma série, tem Eu Amo Nova York, Eu Amo Los Angeles, Eu Amo Hollywood, eu só li Eu Amo Nova York. E fala sobre imigração também. A menina, ela é de Londres e vai pra Nova York. E aí é bem apegada a Amor e Gelato, sendo que a menina do Eu Amo Nova York é mais... Ela tá mais na merda, sabe? Uhum. Na vida, assim, as coisas deram mais errado pra ela. E aí, por isso que ela faz a imigração. Mas é exatamente esse tipo de livro que você lê e, tipo, ai, dá vontade de se mudar para um novo país e encontrar um novo amor, porque é essa vibe, né?
Ah, e só rapidinho, mas, Carol. Desculpa, não, mas eu lembrei de um outro livro também, que é nessa vibe, que é muito bom. Nossa, esse livro é tudo. Eu li já agora mais velha e, tipo, eu amei também. É um livro meio adolescente, assim, meio juvenil. Mas é Ana e o Beijo Francês. Que ela é norte-americana. Lindíssimo. Também. E aí ela vai morar em Paris. E, meu Deus, esse livro é tudo. Eu li ano passado, eu acho. Eu li durante a quarentena, quando eu tava no Brasil ainda. Gente, esse livro é tudo. Nossa, esse livro é tudo. Tudo, tudo, tudo na minha existência. Aí ela falava assim, ela lá com o boy em Paris. E eu, ai meu Deus, eu amo.
Ânimo, Beijo Francês é lindo. E tem outros personagens. Tem Lola e o Garoto da Casa ao Lado.
Que é muito bom também. Eu já li Lola e o Garoto da Casa ao Lado. É um dos meus livros favoritos da vida também. Depois eu te empresto quando eu tiver aí. Eu tenho esse, eu sou viciada.
Ai, pede pra Mari deixar na portaria aquela.
Posso pedir, se você quiser. Só ir lá buscar.
Eu quero, amiga. Depois vamos acertar. Porque eu tô precisando de livros novos. E aí eu passo pela sua casa brasileira muito.
Perfeito.
Enfim, o meu 80% obcecada vai ser na verdade, são dois curtas-metragens. Os dois estão no YouTube e um é a continuação do outro. O nome é Tudo Bem e Nosso Tudo Bem. É sobre a história de um casal que se conhece um pouquinho antes de começar a quarentena. E aí mostra, tipo, como eles se relacionam no meio da pandemia e os perrengues. Tá pra lançar o 3, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas o 3, se eu não me engano, vai lançar dia 12 de abril, porque deixa o segundo deixa em aberto o que vai acontecer com os dois. Mas é bem bonitinho, é bem legal, eu chorei muito, e é isso, é bem bom.
Não e tem tá disponível onde, amiga?
No YouTube, tá no YouTube.
Ok, então depois a cara vai me mandar o link e eu vou colocar também aqui na descrição do post.
Isso.
Então é isso, gente. Estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Amanda, por ter participado. Ela não tá mais aqui agora com a gente, mas estamos agradecendo novamente a ela. E muito obrigada, Carolzinha, por estar aqui mais uma semana.
Obrigada a você, amiga.
Mais uma quinzena, na verdade, né? Daqui a 15 dias a gente tá aqui de volta. E é isso. Sigam a gente lá nas redes sociais. Agora o Oscar tá chegando, né? Daqui a umas duas semanas, mais ou menos. A gente tá fazendo resenha dos filmes lá. Então também sigam a gente lá pra ver as nossas resenhas dos filmes, o que a gente achou. E é isso.
Isso.
Beijinhos. Um beijo. Tchau, Carol.
Obrigada. Tchau.